Vamos então dar início à nossa reunião, neste formato reduzido, com conjunto de presenças online. O CDS está online? Não está? Mas de todas as formas, temos quórum. Temos muita gente online, certo? Para ter quórum. Muito bem. Então, começaremos. O primeiro ponto é a apreciação e votação das atas das reuniões 55 e 51, respectivamente 2 e 3 de dezembro de 2020. Tiveram a oportunidade de as receber e de as analisar e, portanto, pergunto se há alguma observação a fazer. Não havendo, creio que as podemos dar por aprovadas por unanimidade, se nada houver em contrário. Muito bem. Avançamos para o ponto número 2. Distribuição de iniciativas legislativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Deram entrada três projetos de lei, respectivamente os projetos de lei 583/14/2 do PEV, condições de atribuição do complemento solidário para idosos, é uma alteração ao Decreto-Lei 232/2005, de 29 de dezembro, e a nomeação do relator. Tenho aqui a indicação que deverá ser a deputada Maria Joaquina Santos, uma vez que Maria Joaquina Matos, porque será em conjunto com os projetos de lei 521 do Bloco de Esquerda e 567 do PCP. E, portanto, peço ao Sr. Deputado depois para fazer chegar essa informação, portanto, para poder redigir em conjunto. O segundo projeto de lei é o projeto de lei 588/14/2 do PCP. Diz respeito às condições de acesso à reforma para as pessoas com deficiência. Aqui também temos um pedido ser redigido em conjunto, neste caso com o projeto de lei 165/14 do Bloco de Esquerda, cuja discussão, na generalidade, se encontra agendada para quinta-feira, dia 10 de dezembro, que será amanhã. E, portanto, isto já está aqui na ordem de trabalho, já consta aqui da nossa ordem de trabalho. Portanto, será a sua deputada Helga Correia. Não? Então, mas há aqui uma informação. Ah, ok. Pronto, muito bem. O terceiro e último é o projeto de lei 590/14/2 do PEV, antecipação da idade da reforma dos trabalhadores com deficiência. Portanto, a nomeação do relator caberá ao grupo parlamentar do PSD. Depois poderá indicar. Já não havia aqui este tema, já não estava aqui de. Ah, ok, muito bem. Sim, senhora. Depois indicarão. E ainda um projeto de resolução, o projeto de resolução 770/14/2 do PS, recomenda a adoção de medidas para travar o aumento das desigualdades estruturais de género desencadeadas pelos impactos socioeconómicos da Covid-19. É em conexão com a 13ª Comissão. Muito bem. Avançamos então para o ponto número 3, a apreciação e votação do parecer conjunto sobre os projetos de lei 165/14 do Bloco de Esquerda, redução da idade de reforma das pessoas com deficiência, e 588/14/2 do PCP, condições de acesso à reforma para as pessoas com deficiência. A deputada autora do parecer, a senhora deputada Helga Correia, que está connosco e a quem eu passo já a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Estamos a falar de um parecer conjunto, tal como o Sr. Presidente disse, do projeto de lei número 165 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei 588 do PCP, que ambos pretendem a redução da idade da reforma para pessoas com deficiência. Ambos os projetos cumprem todos os requisitos formais para serem admitidos e para serem discutidos, e esse agendamento, tal como o Sr. Presidente disse há minutos, será na reunião plenária de amanhã. Dar apenas nota que estes projetos. Peço desculpa que eu não imprimi, estou aqui um bocadinho perdida. estão a ouvir? Então.
Então, Sr. Deputado, faz favor.
Dando início então novamente, este é um parecer conjunto do projeto de lei número 165. Este então é um projeto conjunto, um parecer conjunto dos projetos de lei número 165 e do projeto de lei 588, primeiro do Bloco de Esquerda, o segundo do PCP. Ambos pretendem a redução da idade da reforma para pessoas com deficiência. Dizer que ambos os projetos cumprem os requisitos formais para serem admitidos e discutidos, que serão discutidos amanhã na reunião, na nossa reunião plenária. Relativamente ao enquadramento legal e antecedentes, apenas dar nota, porque o relatório foi enviado um pouco tardiamente, mas foi enviado e é de conhecimento de todos, apenas dar nota que existem iniciativas e antecedentes sobre esta matéria, nomeadamente dois projetos de lei que foram discutidos na 11ª e 12ª legislatura. Dizer também que existe um projeto pendente, que é o projeto de lei número 590 do Partido Ecologista aos Verdes, bem como a petição 577, que solicita a redução da idade de reforma para pessoas com deficiência, que aguarda o seu agendamento em plenário. Existem, e no período de discussão foram enviados vários contributos da sociedade, mas apenas para o projeto de lei número 165 do Bloco de Esquerda. Relativamente ao projeto de lei 588, a nota técnica faz referência que, caso baixe novamente à Comissão em sede de especialidade, será realmente pedida também relativamente a este projeto a apreciação na generalidade. Relativamente à opinião da relatora, reservo a minha opinião para a discussão amanhã em plenário. E relativamente às conclusões, a apresentação do projeto de lei número 165 e do projeto de lei 588 foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos. A Comissão de Trabalho e Segurança Social é de parecer que o projeto de lei número 165 e o 588 reúnem as condições constitucionais e regimentais para serem discutidas e votadas em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria-lhe, em primeiro lugar, agradecer o trabalho produzido e pergunto quem se seja pronunciar sobre o mesmo. Ora, não havendo pedidos de intervenção, acho que poderemos colocar à votação. Quem vota contra, abstenções e o parecer conjunto foi aprovado por unanimidade. O ponto número 4. Da ordem de trabalhos de hoje é a nova apreciação na especialidade com a visual discussão e votação de propostas de alteração ou de texto de substituição da Comissão das propostas de lei 57/14/2 do Governo, que transpõe a diretiva UE 2018/958 relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de uma nova regulamentação das profissões, e da proposta de lei 59/14/2 do Governo, que procede à simplificação dos procedimentos associados ao reconhecimento das qualificações profissionais, transpondo a Diretiva 2005/36/CE. E, portanto, trata-se de uma apreciação na generalidade. Não houve, tanto quanto sei, não deram entrada a propostas de alteração, E, portanto, com os textos que temos na nossa posse, destas duas propostas de lei, digamos que se abre aqui um período de debate para quem desejar dizer alguma coisa. Já foi discutido. Ah, ok. Muito bem, muito. Muito bem. Então, são duas propostas de lei. Portanto, não havendo nada, a gente passa ao ponto número 5. É isso mesmo. Ponto número 5. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei 414/14/1 do Bloco de Esquerda. Densifica o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento, clarificando a sua aplicação nas normas de fornecimento dos serviços de vigilância, alimentação ou limpeza. O projeto de lei 448/14/1 do PS, que introduz uma norma interpretativa do artigo 285 do Código de Trabalho, tornando obrigatória a sua aplicação à adjudicação por concurso público de prestação de serviços públicos, e do projeto de lei 503/14/1, que defende e reforça os direitos dos trabalhadores em caso de transmissão de empresa ou estabelecimento no setor privado ou no setor público por adjudicação de fornecimento de serviços que se concretize por concurso público, ajuste direto ou qualquer outro meio previsto. Aqui sim, há lugar a uma discussão e a uma votação. E, portanto, eu abro as inscrições para que o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa tenha a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Nós queríamos pedir o adiamento deste ponto para a próxima semana.
Muito bem. Assim sendo, discutiremos isto na próxima semana e passamos ao ponto número 6. Que é a apreciação e votação do relatório final da petição 110/14/1 da iniciativa da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural e outros, um conjunto de 4.372 assinaturas relativa ao Estatuto Profissional da Carreira de Animador Sociocultural. A deputada relatora é a senhora deputada Ofélia Ramos, que eu julgo que estará online, certo? E a quem eu passo desde já a palavra. Pedimos à senhora deputada que possa ligar quer o microfone, quer a câmara do seu computador, por forma a poder participar nesta reunião. Bom, então se calhar, se não vir inconveniente, passaremos ao ponto número 7 e depois voltaremos ao ponto número 6. Já está? Ah, muito bem. Então, o Sr. Deputado tem a palavra para a apresentação do relatório final da petição 110/14. Tem que ligar, tem o microfone em mute, tem que o ligar. Não, continuamos sem som. Então, oh, Sr. Deputado, eu creio que me está a ouvir, certo? Muito bem. Estou aqui a sugerir que possa sair para depois voltar a entrar, porque para ver se a ligação fica normal e se temos acesso ao áudio, está bem? Nós aguardaremos aqui uns momentos. Peço, Sra. Deputada, pelo menos já temos o vídeo, peço por favor que possa então apresentar o relatório, partindo do princípio que temos áudio. Não, mas continuam os problemas na mesma. Eu se calhar, se não visse inconveniente, eu pedia à Sra. Deputada que pudesse, e nós avançamos para o ponto número 7, a Sra. Deputada viria aqui até à sala e fazia-se aqui um swap com a Sra. Coordenadora Helga Correia e depois, eu penso que é a melhor maneira, porque senão vai ser complicado resolver este problema, está bom? Muito obrigado. Então, iríamos ao ponto número 7. O ponto número 7 é aquele ponto que se ficou de falar hoje, relativa à aprovação do modelo de audição pública destinada à concretização do Estatuto do Cuidador Informal, que deverá ser realizado em janeiro do próximo ano. Lancei aqui o desafio ao Sr. Deputado José Soeiro, uma vez que foi ele, enfim, o partido que tem sido mais proativo nesta questão, poder avançar com o primeiro esquema. Pelo menos não recebemos nada, mas presumo que estejamos em condições de o ouvir. Certamente terá alguma proposta a efetuar. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É assim mesmo e peço desculpa de não ter enviado por e-mail a proposta. Em todo caso, queria apresentá-la aqui oralmente e posso depois enviar por e-mail, se de acordo já, incluindo já as correções, os ajustamentos que forem aqui decididos. Nós tínhamos falado duas datas, portanto, o dia 19 de janeiro ou o dia 26, ou seja, as duas terças-feiras de janeiro, estas duas terças-feiras de janeiro, e sobre o modelo. Se eu bem me lembro da discussão, e foi nesse sentido que procurei fazer também, que vai a proposta que aqui apresentarei, a preocupação que havia era que não fosse apenas uma audição, mas que houvesse lugar, digamos assim, à intervenção dos partidos e às perguntas dos partidos relativamente àquilo que é dito pelas entidades que vão ser ouvidas. Ou seja, que não fosse apenas intervenções sem resposta, sem possibilidade de interpelação. Foi uma questão que foi colocada, penso eu, sublinhada pelo PCP. O Partido Socialista também fez uma sugestão, que foi acolhida na altura em que discutimos isto, que era de somar às entidades que tinham sido referidas no primeiro requerimento do Bloco de Esquerda, a Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação do Estatuto, que está prevista na portaria que regulamentou o Estatuto, porque essa comissão tem a responsabilidade de apresentar relatórios trimestrais de avaliação da implementação e execução dos projetos-piloto. Tendo tudo isto em conta, a proposta que gostaria de colocar à consideração da Comissão é a seguinte. Portanto, admitindo a data do 19 de janeiro, uma terça-feira à tarde, a começar às 14h30, esta sessão teria cinco momentos distintos, ou seja, teria cinco pontos, digamos. O primeiro seria precisamente a apresentação do relatório trimestral de intercalar de avaliação e implementação e execução dos projetos-piloto e aplicação das medidas de apoio ao cuidador informal, e estou a utilizar a terminologia da própria portaria, que seria apresentado este relatório pelo coordenador da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação, que foi criada pela mesma portaria de 10 de março, a portaria 64/2020. Neste caso, a sugestão era que se previsse 15 minutos para apresentar o relatório, que os partidos pudessem fazer intervenções, perguntas de 3 minutos cada um, que daria cerca de 15 minutos, e depois haver uma resposta por parte da Comissão de Acompanhamento, do Presidente ou de quem acompanha o Presidente da Comissão de Acompanhamento. E, portanto, teríamos aqui um primeiro ponto com 40 minutos para a apresentação do relatório e perguntas sobre o relatório. O segundo ponto, que seria de uma hora, e, portanto, admitindo que começamos às 14h30, O segundo ponto seria entre as 3 e 1 quarto e as 4 e 1 quarto. E o segundo ponto seria a audição das associações intervenientes na área dos cuidados informais. Uma audição conjunta. Aquelas que foram aprovadas no requerimento são 6. Portanto, a Associação Nacional de Cuidadores Informais, a Associação Cuidadores Portugal, a Associação Familiarmente, a Associação Alzheimer Portugal, a Associação Portuguesa de Esclerose Amiotrófica e o Movimento Cuidar dos Cuidadores, que são, no fundo, aquelas associações que têm estado, movimentos que têm estado mais ativos nesta questão. A sugestão aqui era que houvesse estas intervenções de seguida destes 6 intervenientes, 5 minutos no máximo por cada associação, daria 30 minutos, depois perguntas dos partidos, não mais do que 3 minutos por partido, e depois a possibilidade de 2 minutos para cada associação responder, o que daria uma sessão exatamente de 1 hora, de cerca de 60 minutos. Depois, entre as 4 e um quarto e as 5 e um quarto, faríamos audição aos membros do governo, na verdade, desculpem, faríamos audição à Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque foi também uma proposta que surgiu de ouvirmos os municípios, na medida em que os projetos-piloto têm também a intervenção dos municípios, e há outros em que não existem projetos-piloto, mas em que existem iniciativas por parte dos municípios para dentro deste tema, e portanto ouviríamos durante meia hora, teríamos meia hora para a audição da Associação Nacional de Municípios, 15 minutos, depois 3 minutos de perguntas por partidos, que dá outros 15 minutos, e resposta 5 minutos da Associação Nacional de Municípios, portanto dá meia hora, e finalmente teríamos um quarto bloco de 1 hora em que ouviríamos os membros do governo responsáveis por esta área. Aquilo que se tinha falado, penso que não estou, que não, que estou a ser fiel à discussão que tivemos, era ouvirmos o secretário de Estado, o senhor secretário de Estado, que é um homem agora, da Saúde, Secretaria de Estado da Segurança Social e Secretaria de Estado do Emprego. Admitindo 10 minutos para cada um, 30 minutos, perguntas dos partidos, 15 minutos, resposta do governo, 5 minutos para cada um dos três, dá 15 minutos. Portanto, aqui sim, uma sessão de 1 hora. E depois acabaríamos, estamos agora, dentro deste horário, estamos nas 18 horas, já com 5 minutos de intervalo entre os painéis, acabaríamos então com um encerramento. O encerramento das duas, uma, ou é um encerramento feito apenas pelo seu presidente da comissão, o que me parece razoável, ou então, se preferirmos, podemos fazer um encerramento em que cada partido tem novamente a palavra e, portanto, já não apenas no, no, na posição de interlocutor de quem é ouvido, mas numa intervenção final por cada partido. Portanto, aí seria uma opção nossa. E encerrávamos assim, ou seja, estaríamos em condições de encerrar por volta das 18 horas ou com uma intervenção do Sr. Presidente, por exemplo, 10 minutos, ou com uma intervenção de 5 minutos por partido. Pronto, seria um dia longo, sem dúvida, uma tarde longa, mas penso que assim responderíamos não apenas à preocupação de ouvir o leque de entidades que foi identificado aqui na discussão que tivemos, mas também, se acharem este modelo conveniente, ele teria também este formato que, no fundo, não era apenas uma audição, mas era uma audição com perguntas, porque essa preocupação foi colocada. E pronto, eu posso, obviamente, eu tenho isto até escrito, mas posso mandar por já de seguida, mas se calhar mandaria já para os serviços da Comissão, já com as alterações que entendam sugerir e a que chegamos a acordo.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que poderemos fazer da seguinte maneira. Uma vez que estamos a tomar conhecimento pela primeira vez, enfim, da proposta, do draft, eu creio que podemos dar por adquirido este dia ou esta tarde, para fixarmos isto, o modelo que propõe. Enfim, parece-me bastante completo e eventualmente até um pouco pesado, mas isso era uma questão que teríamos que ver e, portanto, eu pedia, se calhar, sem prejuízo de algumas eventuais alterações e, enfim, do debate aqui que possamos ter, ou que vamos ter, certamente, que pudesse, digamos, formalizar isto, eventualmente com contributos que aqui sejam e alterações que aqui sejam sugeridas. E tomaríamos, digamos, uma decisão final, sobre este assunto na próxima reunião, sem prejuízo, penso que de fixarmos a data, porque para, digamos, facilitar aqui já a nossa programação. E, portanto, nesse sentido, eu pergunto aos partidos o que é que desejam dizer sobre esta proposta que aqui foi feita pelo Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado. Eu não concordo com a metodologia que o Sr. Presidente aqui referiu, só dar aqui uma ajuda ao deputado José Soeiro, porque escusamos depois, quando ele mandar, estar a corrigir, é que a tutela na Segurança Social não é do Secretário de Estado da Segurança Social, é da Secretaria de Estado da Ação Social, portanto já pode corrigir antes de enviar para a Comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Olga Correia.
Sr. Presidente, sem prejuízo daquilo que o Sr. Presidente disse relativamente a analisarmos aquilo que foi aqui exposto pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, apenas dar nota que a importância do tema e a necessidade do número de entidades que pretendemos ouvir nesta audição pública parece-me apertado o início às 14h30. Estamos a limitar as entidades que vêm aqui prestar esclarecimentos, que são esclarecimentos importantes, limitar o seu tempo de exposição, dando mais tempo, se calhar, aos partidos políticos para questionar do que às entidades para responder. Temos as audições dos membros do Governo, eu penso que isto seria, mas ponho à consideração da Comissão, seria uma audição para fazer durante um dia inteiro, porque senão chegamos às 18h, e estamos aqui todos a empurrar e a cortar a palavra às pessoas que se deslocam ou que estão ou que perdem o seu tempo através de videoconferência para estarem disponíveis para darem os seus contributos e, na realidade, depois estamos a limitar o seu tempo de intervenção, mas deixo isso à Comissão para consideração. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, antes de mais. Eu penso que seria útil, recebendo efetivamente esta informação que o deputado José Soeiro fez agora na sua intervenção, este esboço em relação à audição pública, que ela pudesse ser remetida por e-mail e que nós pudéssemos fechar o seu formato definitivo na reunião da próxima semana. Eu penso também, considerando, digamos, que a densidade do próprio tema, eventuais atrasos de horários que se possam verificar entre os painéis e que, pela experiência que nós vamos tendo, sabemos que eles acontecem, por mais que às vezes façam esforço para que isso não tenha lugar, que efetivamente se calhar seria ou poderia ajudar aos trabalhos que isto pudesse começar durante a manhã de terça-feira, a partir das 10h30, mais ou menos, 11 horas, que se pudesse fazer audição pública a partir dessa altura. Penso que tem que se ver, e por isso é que acho que seria importante que o que foi colocado na intervenção do deputado José Soeiro fosse efetivamente remetido por e-mail para podermos avaliar, porque tenho aqui algumas dúvidas se os partidos deverão intervir em todos os painéis numa forma de pergunta. Pronto, é só uma dúvida, não é uma opinião ainda fechada sobre isto. Acho que temos que rever de que forma também queremos colocar isto, conjugar as duas propostas que na altura estiveram em cima da mesa, tanto por parte do BE como por parte do PSD, quando se fez a discussão sobre as questões do Estatuto de Cuidador Informal. Pronto, e acho que precisávamos ver todos esses detalhes para distribuir, seja tempo entre os painéis, seja também já agora para garantir que a audição cumpre os objetivos a que se propõe, que é recolher, além desta avaliação, recolher também aqui um conjunto de opiniões das várias organizações. Por isso, acho que seria útil podermos ter esta informação por e-mail para podermos debruçar-nos com mais algum cuidado, sem decidir agora nada neste momento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho aqui um pedido de palavra, Sr. Deputado José Soeiro, mas gostava apenas de fazer mais ou menos uma síntese, em primeiro lugar, esta correção relativamente à tutela da Segurança Social, e em segundo lugar aquilo que me pareceu e que me parece a mim também é que há uma densidade muito grande para um período de tempo tão curto. E uma vez que o Parlamento tem estado a funcionar em videoconferência, aliás esta Comissão e esta sessão hoje é um bom exemplo disso, E, portanto, eu creio que não perderemos nada, pelo contrário, poderemos até ganhar se estendermos ao longo de todo o dia, mesmo que alguns partidos possam não ter a oportunidade de poder intervir presencialmente durante uma determinada sessão, poderão fazê-lo online e, portanto, podermos ter aqui um esquema mais distendido, no sentido de haver intervenções com outra profundidade por parte das entidades e também dos partidos. E, portanto, penso que essa é uma boa proposta e, portanto, no sentido de o Sr. Deputado a poder concretizar e, eventualmente, tendo já em consideração este, digamos, este sentir dos partidos aqui representados, sem prejuízo, obviamente, se calhar, de podermos até aqui consensualizar já o dia 19, para não, digamos, não estarmos aqui a prolongar mais isto, mas deixaremos a decisão pendente de um debate que podermos ter até online, através dos e-mails, para afinar uma eventual proposta e, quando chegarmos aqui, o trabalho estar simplificado. Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta os comentários, e só para aferir também se estou a interpretar bem, o que se poderia fazer, ou a proposta que enviarei por escrito, se calhar vai já com três alterações. Primeiro, a Secretaria de Estado não seria da Segurança Social, mas da Ação Social. Farei essa correção, evidentemente. E então teríamos uma parte de manhã e outra parte à tarde, para podermos estar menos apertados pelo tempo e menos a correr. E relativamente ao que disse a deputada Diana Ferreira, se calhar a sugestão que faria, então, era que a apresentação do relatório trimestral abrisse a sessão, sem intervenção dos partidos, ou seja, apenas uma apresentação do relatório trimestral, que aliás é um documento escrito, portanto, presumo que nos seja disponibilizado antes da própria sessão, mas ele será apresentado pelo Presidente da Comissão da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação. Depois, seguir-se-ia a audição dos intervenientes das associações, e tínhamos amanhã com isto, sem que os partidos tivessem que questionar, ou seja, nós, nesse caso, estaríamos apenas a ouvir quer a avaliação por parte da Comissão, quer, no fundo, a avaliação por parte das associações de cuidadores informais, e depois, da parte da tarde, faríamos as audições institucionais, ou seja, a Associação Nacional de Municípios e depois o Governo. Nesta parte da tarde, os partidos já questionariam, porque, no fundo, estão em diálogo, em questionamento, em fiscalização da tutela dos responsáveis políticos, e, finalmente, haveria uma sessão de encerramento em que os partidos teriam essas intervenções com um pouco mais de tempo. Faria uma sessão de encerramento, nem que seja 5 minutos por cada partido, mas pelo menos com intervenções um pouco mais estruturadas no final. E, portanto, se parecer bem, não vamos fechar a discussão aqui, evidentemente, mas se vos parecer bem que já possa seguir a proposta, o esboço já possa ter estas alterações, se estiverem em sintonia, talvez, por um lado, ganhássemos tempo, porque não temos que ter as perguntas dos partidos em todos os painéis, dispensá-la-íamos na parte da manhã com os cuidadores e com a comissão de avaliação, e também teríamos mais tempo, porque dividiríamos nos tais dois períodos, de manhã e tarde. Se acharem bem, se calhar mando já com estas alterações e depois decidimos na próxima reunião.
Sr. Deputado, é o Correia.
Peço desculpa, Sr. Presidente, só para que fique gravado e os colegas que estão online consigam ouvir. Eu acho que também eliminar as questões dos grupos parlamentares no painel da manhã, acho que também é um exagero. Eu acho que podemos é fazer os dois painéis da manhã um momento de debate em que pode eventualmente, se surgir ou não, os partidos questionarem tanto o coordenador como as associações de cuidadores. Agora, eliminar completamente, virem cá e nós não podemos esclarecer alguma dúvida que surja, acho que também deixamos a discussão por fazer. Eventualmente fazer um debate conjunto da parte da manhã e depois o da parte da tarde.
Ok.
Muito obrigado. Bem, eu creio que, desdobrando a sessão para a parte da manhã, digamos, os constrangimentos que havia, enfim, deixam de serem tão grandes, e, portanto, creio que os partidos podem e devem, aliás, como é timbre aqui nas discussões do Parlamento, ter uma palavra a dizer, quer sobre o relatório, quer sobre as intervenções das associações deste setor. Mas, de todas as formas, como não vamos fechar aqui neste momento a discussão, o Sr. Deputado fará a proposta. A proposta será distribuída e, mesmo online, antes da próxima reunião, nós conseguimos já aqui, digamos, afinar um modelo para chegarmos aqui e facilitarmos, digamos, os nossos trabalhos na próxima sessão, tendo em consideração, fixando desde já o dia 19 e, portanto, digamos, fechando a agenda na sessão da próxima semana, fazendo votos, isto é apenas um desabafo pessoal, que a Associação Nacional de Municípios desta vez não decline o nosso convite. Mas isso era só um pequeno à parte. Sr. Deputado José Soeiro, deseja acrescentar alguma coisa?
Não, Sr. Presidente, eu enviarei se calhar então com essas intervenções conjuntas que o deputado Helga Correia sugeriu e depois vemos se é assim ou se voltamos ao formato inicial, mas enviarei então por o documento por escrito já com estas sugestões.
Muito obrigado. Então, sendo assim, eu penso, não sei se está aí a senhora deputada Ofélia Ramos, eu penso que se não virem inconveniente, excepcionalmente, uma vez que digamos que a capacidade da sala não está esgotada, para não ter que a senhora deputada ela correr lá para fora, ficariam as duas na sala. Senhora deputada Ofélia, ainda por cima não está cá o deputado do CDS, portanto, tem ali um posto com microfone e, portanto, eu passaria-lhe a palavra no sentido de... Onde é que está isto? Tá. Apreciação e votação, é o ponto número 6, apreciação e votação do relatório final da petição 110/14, iniciativa da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural e outros, no total 4.372 assinaturas, Estatuto Profissional da Carreira de Animador Sociocultural, dizendo que, a senhora deputada, que aquilo que lhe aconteceu também, mas já me aconteceu a mim, é que aqueles computadores que nós temos ali... estão um pouco desatualizados e, portanto, surgem sempre problemas, normalmente com o áudio. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, lamento e peço desculpa pelo incómodo, mas eu tinha tudo ativado, tanto o microfone e o áudio e, portanto, não, e o vídeo, e, portanto, não me apercebi o que é que estava mal. Mas, sem mais delongas, dar início aqui à apresentação do relatório da petição 110 da 14ª legislatura, da primeira sessão legislativa, da autoria da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural. Esta petição deu entrada na Assembleia da República a 20 de julho de 2020 e foi subscrita por 4.372 peticionários. Seguiram-se os trâmites previstos na Lei de Exercício do Direito de Petição e, após a apreciação da nota de admissibilidade e verificação de que a petição cumpria os requisitos formais estabelecidos, a mesma foi definitivamente admitida em 9 de setembro de 2020. Quanto às questões de ordem formal e de tramitação, conforme referido na nota de admissibilidade elaborada pelos competentes serviços da Assembleia da República em 7 de setembro de 2020, o objeto da petição está especificado e o texto é inteligível. A primeira peticionária encontra-se corretamente identificada, mostrando-se ainda genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação e satisfaz os artigos 9º e 17º e seguintes da Lei de Exercício do Direito de Petição. A presente petição deve ser objeto de apreciação em plenário, nos termos de alineado o número 1 do artigo 24, por se tratar de uma petição coletiva subscrita por 4.372 cidadãos. Nos termos do disposto nos artigos 21, número 1 e 26, número 1, ambos da Lei de Exercício do Direito de Petição, a presente petição pressupõe a audição dos peticionários, bem como a publicação do respectivo texto no Diário da Assembleia da República, ambos já concretizados. Quanto ao objeto da petição, a petição em preço defende que o Estatuto Profissional da Carreira de Animador Sociocultural, aquele que foi, portanto, o Estatuto que foi aprovado no 1º Congresso Nacional de Animação Sociocultural de 2010, portanto, os peticionários pretendem que este Estatuto seja discutido em Assembleia da República e publicado em Diário da República. Os peticionários esclarecem que estes profissionais atuam há várias décadas em diferentes âmbitos de intervenção, cultural, educativo e social, não obstante a inexistência de regulamentação da sua profissão. Neste sentido, os peticionários denunciam que urge dignificar e clarificar a carreira de animador sociocultural através da necessária regulamentação da profissão e, desta forma, contribuir para a dignificação da profissão e dos seus profissionais, os quais afirmam que, diariamente, se veem confrontados com diferentes problemas de ordem discriminatória relativamente ao que fazem, ao que são e às suas condições de trabalho. Fazem parte integrante desta petição os seguintes documentos: percurso histórico do Estatuto de Animador Sociocultural, Estatuto da Carreira Profissional de Animador e testemunhos de animadores socioculturais. Quanto ao enquadramento legal e aos respectivos antecedentes, os mesmos constam da nota de admissibilidade, em anexo ao presente relatório, com efeito a propósito da regulamentação das profissões e sem prejuízo do requerido pelos peticionários, cumpre registar que é a Lei nº 9/2009, de 4 de março, que transpõe para a Ordem Jurídica Interna a Diretiva Comunitária 2005/36 do Parlamento e do Conselho, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e a Diretiva 2006/100 do Conselho, de 20 de novembro, que adapta determinadas diretivas no domínio da livre circulação de pessoas em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia. Por seu turno, o Decreto-Lei 92/2010, de 26 de julho, que estabelece os princípios e as regras necessárias para simplificar o livre acesso e exercício de atividades e serviços. Todavia, o Decreto-Lei nº 37/2015, de 10 de março, que, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei nº 83/2013, de 31 de dezembro, que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e atividades profissionais. Dentro das disposições de relevo, sublinhamos que o artigo 10º estipula que o exercício de uma profissão ou atividade profissional pode ficar sujeito à verificação de algum ou alguns requisitos profissionais aí elencados, e já o número 1 do artigo 11 determina que incumbe à Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, DGERT, acompanhar de forma permanente os regimes de acesso e exercício de profissões ou atividades profissionais. Enquanto o número 3 do mesmo preceito estabelece que incumbe à Direção-Geral do Ensino Superior garantir a articulação dos regimes de acesso e exercício de profissões ou atividades profissionais com o sistema de ensino superior. Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar, verificou-se que não existem quaisquer iniciativas legislativas ou petições pendentes, idênticas ou conexas, sobre a matéria ora em apreço. Refira-se que na presente legislatura, no grupo de trabalho, audiências da 10ª Comissão, recebeu em audiência os representantes da primeira peticionária, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, em 3 de março de 2020, no qual foi abordado o Estatuto Profissional da Carreira de Animador Sociocultural. Aliás, já na anterior legislatura, a 13ª, esta entidade havia sido recebida em audiência pelo mesmo grupo de trabalho a 11 de junho de 2019, e precisamente sobre o mesmo tema. Quanto às diligências efetuadas, foi solicitada informação sobre o teor da petição à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, por se tratar de uma matéria da competência daquele Ministério e, em especial, da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, não se tendo logrado até à presente data obter qualquer resposta. No dia 20 de outubro de 2020, pelas 15 horas, teve lugar a audição dos subscritores da petição, com a presença dos representantes da primeira peticionária da petição, em epígrafe, portanto, em apreço, na pessoa da doutora Isabel Felipe e Marisa Leitão. Quanto à opinião da deputada autora do relatório, a signatária do presente relatório exime-se, como é óbvio, nesta sede, de manifestar a sua opinião política sobre a petição em apreço, a qual, de resto, é de elaboração facultativa nos termos do número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. Conclusões. Tendo em consideração o anteriormente exposto, propõe-se a esta comissão que delibere nos seguintes termos, ou no seguinte sentido. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados os subscritores, mostrando-se ainda genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9º e 17º da Lei de Exercício do Direito de Petição. ao abrigo da alínea número 1 do artigo 26 da mesma lei. A referida petição foi corretamente objeto de publicação em diário da Assembleia da República. A petição em apreço deve ser objeto de apreciação em plenário, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24, por se tratar de uma petição coletiva subscrita por mais de 4 mil subscritores, pressupondo igualmente a audição de peticionários, já concretizada, nos termos do disposto no número 1 do artigo 21 da mesma lei, já que se trata de uma petição com 4.372 subscritores. Nos termos e para efeitos do disposto das alíneas C e D do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição, deve ser enviada cópia da petição aos membros do Governo, que tutela a área do trabalho e da segurança social, aos grupos parlamentares, deputados únicos, representantes de partidos e deputadas não inscritas. Deverá igualmente dar-se conhecimento o relatório final a todos os grupos parlamentares, deputados únicos, representantes de partido e deputadas não inscritas para ponderação de eventual exercício do direito de iniciativa legislativa.
Obrigado. Obrigado. Ok. Muito obrigado pelo seu trabalho. Gostava de lhe agradecer pessoalmente. Pergunto aos partidos se desejam pronunciar. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era apenas para saudar a Sra. Deputada Ofélia Ramos pelo trabalho que desenvolveu e também por ter esta dupla circunstância de estar no gabinete e aqui, e portanto agradecer-lhe o trabalho e a exposição sã, correta e exaustiva sobre a petição. Portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queríamos agradecer.
Muito obrigado. Ora bem, não havendo mais deputados a pedir a palavra, passaríamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o relatório final da petição está aprovado por unanimidade. Temos ainda aqui os outros assuntos. Eu, nos outros assuntos, tenho apenas aqui uma questão que tem a ver com as audições da Sra. Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Digamos que há aqui três tipos de audição. Uma é a tal que resulta ainda da primeira sessão legislativa e que transitou para a segunda sessão legislativa. Um segundo é a audição que foi aprovada na última sessão da Comissão, relativamente a um requerimento do PSD. E o terceiro, enfim, são as audições regimentais desta segunda sessão legislativa. Nós contactámos a Secretaria de Estado no sentido de se poder agendar o requerimento que foi aqui aprovado do PSD, quer a questão da tal audição que ficou, que transitou da primeira sessão legislativa, e propusemos, aliás, que pudesse haver, digamos, dois em um, havendo uma ronda prévia relativamente ao requerimento e outra relativamente à primeira, a essa audição que transitou da primeira sessão legislativa. Pusemos as datas de quarta-feira, dia 9, a partir das 15, ou seja, o dia de hoje, terça-feira, dia 15, todo o dia, mas preferencialmente no período da tarde, ou quarta-feira, dia 16, no período da manhã. Sendo que as duas últimas datas dependiam da confirmação do calendário parlamentar para esta semana, na Conferência de Líderes, que decorrerá hoje. Fomos informados que nas datas propostas o Sr. Ministro não tem disponibilidade de agenda devido a compromissos anteriormente assumidos e inadiáveis, assim solicitamos que nos indiquem outras datas alternativas. E, portanto, nós assim iremos proceder, e reiterando, obviamente, que esta questão da videoconferência pode facilitar o trabalho a todos, incluindo ao membro do Governo. Não tem que estar aqui presencialmente e, portanto, se assim o desejar, não é? Embora isso seja preferível sempre. E, portanto, era só no sentido de dizer que iremos, sendo que, digamos, começa a ficar a não haver muitas datas, até porque, digamos, aquilo que é o objeto do requerimento dizia respeito às segundas-feiras, às duas segundas-feiras que passaram, e portanto fica um pouco fica um pouco anacrónico, digamos assim. Senhora Deputada, é algo que ocorre.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e pegando nas suas palavras, o requerimento não fica um pouco anacrónico, porque o requerimento fazia referência às duas segundas-feiras, que foi a passada, da semana passada e esta segunda-feira. No entanto, o requerimento, quando foi colocado, fazia referência e continua a fazer todo sentido e é pertinente o requerimento do PSD, daí nós temos pedido a vinda da Sra. Ministra com urgência, porque existem escolas fechadas em que os pais continuam sem ter o apoio que deveriam ter da parte do Estado. Falamos de escolas que estão fechadas e não estamos a falar de casos concretos de isolamento profilático, porque esse aí não se coloca, os pais estão, está salvaguardada a questão dos pais ficarem em casa com os seus filhos, estamos a falar dos outros que continuam a estar desprotegidos e não vemos da parte do Governo uma tomada de posição que seja para solucionar esta questão. Dizer também que achamos inaceitável que a Sra. Ministra, estamos a falar de um membro do Governo, que a Sra. Ministra não encontre nenhuma data e tendo sempre compromissos inadiáveis, tanto para a quarta audição que está por fazer, e pelos vistos vamos continuar a empurrar com a barriga para a frente, quanto à quarta audição e, acima de tudo, quanto a este requerimento que foi pedido pelo Partido Social Democrata com urgência, tendo sugerido na última reunião, e o Sr. Presidente ainda agora fez referência, em que não nos opunhamos se a Sra. Ministra tivesse disponibilidade de fazer a audição deste requerimento juntamente com a audição regimental que se encontra em atraso. Dizer, Sr. Presidente, que, tal como falou, estas reuniões em videoconferência permitem não só aos membros do Governo, mas a todos nós ter uma maior disponibilidade e era de todo importante que a Sra. Ministra encontrasse uma data disponível para fazer essa reunião através de videoconferência, nem que para isso se use uma semana que não é muito vulgar, mas entre o período de Natal e Ano Novo, para que não fique por resolver esta questão e se empurre para o próximo ano, em que temos as quatro audições regimentais para fazer e que depois, mais uma vez, venha a Sra. Ministra com esta situação, ou eventualmente com situações que podem vir a surgir no decorrer do próximo ano e no seguimento da pandemia que estamos a viver, mais uma vez não venha resolver e não tenha disponibilidade para vir a este Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui algumas questões, nomeadamente sobre a audição dos membros do Governo no atual momento que vivemos, que eu acho que é importante que fiquem claras. Não nos parece de todo, e pese embora sejam adotadas um conjunto de medidas face ao contexto que temos, nomeadamente de audições por videoconferência de várias entidades, não nos parece razoável que um membro do Governo, em audições regimentais, ou mesmo em resposta a um requerimento de um partido, responda ou vá responder ao conjunto das questões que lhe sejam colocadas por videoconferência. Achamos que as audições devem ser presenciais, exceto se por um motivo de saúde o referido membro do Governo, o ministro ou a ministra, não se puder efetivamente deslocar à Assembleia pelas situações de um isolamento profilático ou de um confinamento qualquer destas situações. Por isso, o que o PCP defende, estas audições têm que ser presenciais e os membros do Governo têm que encontrar a data com a celeridade possível, o mais rapidamente possível, para vir responder ao requerimento do PSD e já agora para realizar a audição regimental que está em atraso. Nós achamos que o momento exige efetivamente o esforço significativo por parte dos membros do Governo para virem à Assembleia prestar os esclarecimentos que têm que prestar aos grupos parlamentares. Relativamente à sugestão de datas que foi dada pela Sra. Deputada Helga Correia, eu relembro só, há hoje Conferência de Líderes, e na Conferência de Líderes poderá ou não ser decidido algum tipo de interrupção do ponto de vista dos trabalhos parlamentares. Por isso acho que nós, antes de avançarmos com qualquer outra sugestão, nomeadamente no que refere a este período entre o Natal e o Ano Novo, e sem prejuízo disso poder ser considerado, isso tem que ser considerado é no seguimento que sair hoje da reunião da Conferência de Líderes. O que não nos parece efetivamente razoável é, nós estamos efetivamente já há algum tempo à espera que a Sra. Ministra confirme disponibilidades, acho que essas disponibilidades têm que ser confirmadas rapidamente. O que nós também achamos é que estas audições têm efetivamente que ser feitas de forma presencial e o Governo tem que arranjar agenda para vir à Assembleia da República responder aos grupos parlamentares.
Muito bem, eu tenho aqui um pedido de palavra do Sr. Deputado Alguém Correia. Gostava apenas de... Esta questão da Conferência de Líderes é importante, isto é, qualquer resposta a esta mensagem deve ter em conta aquilo que foi produzido na Conferência de Líderes, designadamente o agendamento. E, portanto, acho que sobre esse aspecto devemos aguardar. De todas as formas... E, portanto, não havendo disponibilidade de acordo com a indicação na próxima semana, significa que vejo com alguma dificuldade que 22 ou 23, seja dezembro, terça ou quarta-feira, que haja também disponibilidade, tendo em conta o período de férias. Mas, de todas as formas, se assim o entenderem, podemos levar em consideração isto, tendo em conta, obviamente, aquilo que vier da Conferência de Líderes. Depois temos, enfim, aquela semana entre o Natal e o Ano Novo, e depois temos ainda a primeira semana de janeiro, sendo que no dia 13 está aquela audição regimental, que é a primeira da segunda sessão legislativa, que já está agendada. Portanto, o calendário é este que aqui nós temos à frente. Mas, Sr. Deputado, Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Conveniente. Não, é que o PS ainda não falou e depois talvez seja melhor espalhar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, só para dizer que a Sra. Ministra do Trabalho e a equipa não se têm furtado a vir à Assembleia em todas as circunstâncias e todas as vezes que têm sido chamadas. Eu lembrava ali a Sra. Deputada Helga Correia, que foi o líder do seu partido, deputado Rui Rio, que disse que os ministros tinham que trabalhar e não tinham que vir à Assembleia. Portanto, nós nem temos esse entendimento, nem a Sra. Ministra, que tem respeitado a Assembleia e tem vindo cá quando tem sido chamado. Agora, nós também temos que compreender que não se podem fazer requerimentos a mata-cavalos e ter permanentemente os membros do Governo aqui. Esta questão do requerimento para o dia 1 e 8. Nós gostaríamos muito de ter aqui a Sra. Ministra e a equipa do Ministério do Trabalho, mas já passou. O dia 8 e o dia 1 e o dia 8 já passou. A não ser que a Sra. Deputada queira voltar com o tempo atrás e ter um novo mês de dezembro para apanhar o dia 1 e o dia 8 para convocar a Sra. Ministra. Pronto. E, desse ponto de vista, também pedi aguardar o comício que teve aí a fazer para quando vier cá a Sra. Ministra e expor-lhe as suas razões. Agora, nós temos que ter aqui algum sentido de razoabilidade neste conjunto de propostas e temos que dar aqui espaço, que é evidente, fazendo um requerimento a um ou dois dias de convocar o membro do Governo, que é natural que ele não tenha disponibilidade para vir à Assembleia. E, portanto, sobre esse ponto de vista, queria só refutar ali a intervenção da Sra. Deputada Helga Correia, que diz que a equipa do Ministério do Trabalho não está disponível para vir dar esclarecimentos à Assembleia. Só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No seguimento da intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira, dizer que nós só sugerimos a questão de videoconferência para agilizar, porque entendemos que o tema é urgente e pertinente, porque temos famílias que continuam sem ter qualquer apoio da parte do Estado. E em resposta ao Sr. Deputado do Partido Socialista, dizer que não estou aqui a fazer nenhum comício, Sr. Deputado. E quando a Sra. Ministra cá vier, certamente que irei questionar sobre todas aquelas matérias que aqui estou a falar hoje. E dizer-lhe, Sr. Deputado, que dia 1 e dia 8 já passaram, mas as pessoas continuam sem ver da parte do Estado qualquer pagamento. As famílias estão em desespero e parece que o Partido Socialista não está minimamente preocupado quanto a isso. O PSD está e não estamos aqui a fazer nenhum comício. Enquanto houver famílias sem receber, nós estamos aqui para dar voz aos cidadãos, Sr. Deputado. E dizer-lhe mais uma coisa. Os ministros têm de trabalhar, é certo. Ainda bem que têm que trabalhar, mas também há uma coisa que eles têm que fazer na Assembleia da República, que é prestar contas, e é isso que eles têm que vir aqui fazer, e é por isso que o PSD exige urgência na vinda da Ministra. Não vamos aguardar que a Sra. Ministra chegue ao dia 13 e venha fazer a primeira audição regimental da sessão legislativa, sem fazer a quarta audição que deveria ter feito, e sem vir responder por requerimentos urgentes, porque não é para responder ao PSD, Sr. Deputado, é para responder às famílias que aguardam por um apoio e que estão em casa sem receber. E mais, a questão de virem justificar, dizendo que têm a falta justificada, Sr. Deputado, as férias justificadas. A falta por férias, nós temos férias é para descansar. As famílias estão sobrecarregadas, não vamos sempre, e essa desculpa de que está justificado com a falta, não vamos sobrecarregar mais as famílias, temos é que criar soluções para que as famílias vejam os seus rendimentos não serem reduzidos só porque a Sra. Ministra não quer tomar uma decisão ou não quer vir ao Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bom, sim, mas, Sr. Deputado, não vamos a prolongar, digamos, esta troca, mas eu dou-lhe a palavra, naturalmente. Tem a palavra. Tem que ligar.
Eu liguei, mas isto eu não posso deixar passar o segundo comício que a senhora deputada Olga Correia fez, nem vou entrar na questão das matérias substantivas. Quando houver necessidade de nós fazermos um debate, pode ser eu e a senhora, ou pode ser o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, sobre estas matérias nós podemos fazer. Não use aqui uma figura que é a questão da marcação de uma data para fazer aí um conjunto de intervenções comicieiras. Eu só queria dizer o seguinte. A senhora... Dá-me licença que continue. Está nervosa, não percebo porquê, mas pelo menos agora está na minha fase de intervenção. Eu só queria dizer à senhora deputada, para ficar registado, que a senhora ministra não veio cá para a última audição porque não foi convocada pela comissão. Não foi a senhora ministra que se furtou à vinda para prestar declarações e para a audiência regimental. Não veio porque não foi convocada pela comissão.
Foi convocada. Não, eu peço desculpa, pronto. Eu vou esclarecer exatamente os termos, digamos, do pedido. Digamos, para podermos encerrar, eu creio que teremos, enfim, estas pequenas divergências em matérias mais de caráter político, estamos de acordo no essencial, isto é, há uma audição a ser efetuada, ainda a quarta audição regimental da primeira sessão legislativa, há esta a requerimento, o requerimento é do PSD, mas obviamente sendo aprovado deixa de ser do PSD, passa a ser o requerimento da Comissão. E aquilo que foi proposto, à Sra. Ministra foi estas datas que aqui vos disse, para as duas, isto é, acrescentando uma ronda inicial para dar resposta ao requerimento. E, portanto, a metodologia que eu aqui propunha era o seguinte: vamos aguardar pela súmula da Conferência de Liza, aquela primeira súmula mais resumida, mas que já tem o agendamento, e em função, digamos, desse agendamento, ver qual é a possibilidade que nós temos e, portanto, até, eu diria, ao final da primeira semana de janeiro, propor um conjunto de datas à Sra. Ministra para poder vir, e como disse a Sra. Deputada Diana Ferreira, eu acho que sim, presencialmente, para a quarta audição regimental da primeira sessão relativa, mais a audição relativamente ao requerimento. E, portanto, era esta a proposta, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Só aqui uma questão para, se calhar, ver se conseguimos também, de alguma forma, de um ponto de vista de datas, encontrar soluções. Eu penso que as datas colocadas à Sra. Ministra terão sido, naturalmente, aquelas em que habitualmente se reúne a Comissão de Trabalho e provavelmente, a terça-feira. Eu levantava aqui a possibilidade de, considerando a excepcionalidade da situação, haver uma audição regimental que se encontra por fazer, bem como um requerimento que precisa de agendamento de ronda, que se pudesse, por exemplo, considerar, diria eu, uma quinta depois do plenário, isto é difícil sem um agendamento, por exemplo, da próxima semana, mas, ou mesmo uma sexta-feira à tarde. Se a questão ou se a dificuldade da agenda da Sra. Ministra for uma quarta-feira, ou for terça-feira, então eu acho que os grupos parlamentares podem assumir a disponibilidade de fazer isto, por exemplo, uma sexta-feira à tarde. E digo mais, e acho que mantendo-se dificuldades de agenda por parte do Governo, nós devemos começar então a dar os 4 dias da semana como dias disponíveis de agenda para que possa a questão ser ajustada, porque o que é efetivamente preciso
é que o Governo encontra efetivamente a agenda para cá vir. Eu penso que para a próxima semana, eu tinha aqui apontado o dia 17 ou o dia 18 da próxima semana, mas admito que possa ser muito apertado de um ponto de vista de disponibilidades, mas é também avaliar, por exemplo, o dia 18 à tarde, que é uma sexta-feira, que não deverá ter plenário, estou a deduzir, ainda, a Conferência de Líderes ainda não acabou, mas não deverá ter, e que poderia ser um dia para se agendar a audição regimental e a própria ronda extraordinária a propósito do requerimento, ou mesmo nesta primeira semana de janeiro, conforme sugeriu o Sr. Presidente, se houver indisponibilidade na quarta-feira, então nós podemos sugerir a sexta-feira como uma alternativa. Eu acho é que não é aceitável é que estejam constantemente a adiar as audições, é só isso. Adiar não é adiar, mas é a não conseguir concretizar.
Ok, eu concordo, temos sempre que aguardar pela súmula. Tendo a súmula, eu vou analisar a súmula e vou ver, enfim, tendo em consideração, digamos, um espectro mais alargado de dias, não xingindo às terças e quartas-feiras, e envio-os previamente para chegar, enfim, ver se concorda antes de podermos enviar, sendo que tenho aqui a informação que informalmente, e refiro a palavra informalmente, nos foi dito que até dia 18 a Sra. Ministra não teria disponibilidade. Bem, isto vale o que vale, porque é informal, mas o formal que está aqui foi aquilo que vos li há bocado, foi a resposta que recebemos. Portanto, acho que temos sempre que aguardar esta questão. Sra. Deputada, peço só que, enfim, evitemos aqui... porque acho que isto é uma reunião mais de caráter, ou melhor, isto é um ponto mais de caráter prático para tentar arranjar uma solução. Muito obrigado.
Oh, Sr. Presidente, não é apenas só para perceber aqui uma questão. Esta audição, a quarta audição, foi pedida à Sra. Ministra antes, ou foi alertado o gabinete de, antes da discussão do Orçamento de Estado, certo? Só para... O primeiro ponto era esse, para perceber, que eu acho que nós já discutimos isto antes do Orçamento de Estado e ficou da Comissão enviar ao gabinete do Duarte Cordeiro, se a memória não me falha. Pronto. Não quer dizer, não foi só agora que foi pedido data já a ser a Ministra. Estou a referir-me à quarta audição da Ministra. Nós já, a Comissão, isso já foi...
Descartar, em princípio, falou-se naquela possibilidade de poder eventualmente descartar, em passo a expressão, essa quarta audição. Mas depois chegou-se a uma conclusão que não, não prescindiríamos dessa quarta audição, que ela seria, digamos, na medida do possível e do calendário, seria, tentaríamos incluí-la. Aquilo que foi comunicado, sim. Sim, sim. E, portanto, aquilo que foi solicitado foi que pudesse haver essa quarta sessão com um período prévio de uma primeira ronda, digamos, que é para não estar a fazer uma e outra, porque isso, manifestamente, torna-se muito mais complicado. E, portanto, aquilo que iremos proceder é, ponto 1, aguardar o relatório ou a súmula da Conferência de Líderes com os agendamentos. Em função do mesmo, eu vejo datas possíveis, trocamos entre mesa e coordenadores rapidamente uns e-mails e rapidamente também, uma vez que enfim temos esta informação, que até dia 18, enfim, aqui não, a rapidez aqui é relativa, portanto, até ao final da primeira semana de janeiro, uma vez que depois temos ali... Porque temos aqui um problema, quer dizer, não é um problema, é um problema de forma. Temos uma audição regimental que já foi acordada, não é? Portanto, tenho aqui até a dizer que é a tal do dia 13 de janeiro de 2021. Será a primeira audição regimental da segunda sessão legislativa. E, portanto, eu acho que, desejavelmente, até lá, digamos, aquilo que é o passivo, entre aspas, da primeira sessão legislativa deve ser eliminado para depois fazermos e, digamos, entrarmos neste calendário normal, digamos assim. E, portanto, em função da súmula, eu farei aqui uma proposta, depois trocaremos e-mails, nos diremos se concorda ou não e notificaremos a Secretaria de Estado e Assuntos Parlamentares para tentar arranjar uma data, sempre nesta proposta de, digamos, ser cumulativa com uma primeira ronda sobre o requerimento e depois a audição regimental correspondente à quarta audição regimental da primeira sessão legislativa. Não sei se concordam com esta metodologia, parece que é mais eficaz. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Sr. Presidente, muito obrigado. Porque estas coisas ficam registadas e são gravadas, nós não podemos deixar passar aquilo que não está correto, até porque temos aqui um respeito escrupuloso com a verdade. Eu lembro-me perfeitamente do Sr. Presidente, numa reunião, e isso está nas atas, ter dito que foi alertado pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares de que faltava uma reunião regimental da Sra. Ministra. E foi a partir daí que se desencadeou o processo, ao contrário daquilo que a Sra. Deputada Helga Correia está a dizer. E eu só estou a intervir para que fique esclarecida a reposição da verdade das coisas, não quero criar nenhuma polémica nem acentuar nenhuma divergência, só estou a responder àquilo que a senhora deputada Helga Correia referiu, que não é verdade, a verdade é aquela que eu estou a referir.
Pronto, mas isso, enfim, fica ao esclarecimento da parte do Partido Socialista, mas eu creio que, enfim, que estamos então de acordo sobre essa metodologia. Vou repeti-la, guardamos a súmula, e uma proposta, tendo em consideração uma proposta extensível, de acordo com aquilo que foi sugerido, e bem pela senhora deputada Diana Ferreira, acordamos sobre, digamos, essas eventuais datas, mandamos para a Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares e guardaremos a resposta e depois, em função da resposta, agendaremos ou voltaremos a discutir este assunto. Muito bem. Eu, sobre outros assuntos, há mais alguma questão que queiram falar? Não havendo, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.